Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Nerds, cinéfilos e aracnídeos em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e hey, ho, let's go! Aqui comigo hoje num podcast íntimo, num podcast solitário, está o meu querido amigo Lucas Severo.
E você não pode ser simplesmente Homem-Aranha, amigão da vizinhança?
Então, meu querido cinéfilo amigo Lucas, qual que é o tema de hoje, para caso a pessoa ainda não tenha visto a imagem e o título do episódio?
Então, vamos falar, a gente não resistiu, assistimos, tivemos opiniões aí bem legais aí, vamos falar de Homem-Aranha de Volta ao Lar.
Então a gente vai combater o crime com uma roupa improvisada após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Mas pera, antes de ouvirmos o episódio de hoje, a gente do Meia Entrada Cast precisa dar um recado pra vocês.
Na verdade, não é bem um recado, é um desafio.
É isso mesmo, a gente tá entregando conteúdo semanal pra você, Meia Entrada Cast, o podcast que nunca atrasa. E chegou o momento da gente pedir uma ajuda pra vocês, então, pro desafio do ouvinte. Como que vai ser isso, Lucas?
E é muito simples, ouvinte. Você vai pegar o nosso podcast, que é o Meia Entrada Cast, e vai apresentar para 3 amiguinhos seus, né? De preferência que já ouçam o podcast, mas caso você tenha algum amigo que você gostaria de apresentar, mas ele não ouve podcast, mas de repente ele nem conhece a mídia, nem sabe o que é um podcast, você pode fazer o seguinte: você fala assim, ó, presta seu celular aqui rapidinho, deixa eu instalar um aplicativo aqui, aí você instala um agregador, explica mais ou menos como é que funciona, fala, ó, ouve aí que eles falam de cinema, né? É interessante, tudo mais, né? Você pode iniciar a pessoa a ouvir podcast também.
E aí, o ouvinte pode estar pensando, Lucas, ah, mas eu já escuto os caras, por que que eu vou divulgar os caras? O que que eu vou ganhar com isso? O que que ele vai ganhar, Lucas?
Como já diz o ditado, que não existe almoço grátis. Conforme os downloads foram aumentando, a gente vai acompanhando isso, a gente vai sortear mimos.
É isso mesmo que você ouviu, ouvinte. Você vai continuar tendo os episódios semanais. Agora nós temos o Drops. E se você cumprir o desafio de apresentar o podcast para mais amigos seus, você ainda vai ganhar mimos. Vamos presentear o ouvinte. Vamos dar um carinho em forma de presente para vocês.
Exatamente. Mimos para quem gosta de cinema.
Então é isso, a gente está contando com a ajuda de vocês e contem com a nossa parte desse desafio também. Cumpra a sua função no desafio que você não perde por esperar.
E aí, vamos lá, vamos voltar para o episódio.
Sim, ouvinte, não tinha como evitar. A gente até tentou, na verdade. A gente tentou dar um tempinho a mais pra gente gravar sobre o grande filme que tá no cinema, mas a gente não aguentou. A verdade é que eu e o Lucas precisávamos falar desse filme. E a gente resolveu falar desse filme gravando pra todo mundo debater junto, pra você ouvir o nosso papo, deixar nos comentários se você concorda ou não, e a gente de quebra ainda produzir um conteúdo legal pro podcast. Como vocês sabem, a gente sempre começa o podcast com um contexto histórico, e nesse filme novo do Homem-Aranha, isso é mais do que necessário. Por incrível que pareça, a história de Spider-Man Homecoming começou lá nos anos 90. Pra quem não sabe, durante essa década, a Marvel passou por uma gravíssima crise financeira, chegando praticamente, ouvinte, a decretar falência. Hoje em dia tem muita gente que é fã da Marvel, que acha ruim que tem personagem da Marvel na Fox, tem personagem da Marvel na Sony, só que a verdade é que justamente o fato da Fox, da Sony e de outros estúdios terem comprado personagens da Marvel foi o que salvou a Marvel Comics de acabar. Então, no final dos anos 90, a Marvel vendeu os direitos de personagens como os X-Men para a Fox e, como a gente já sabe, vendeu também os direitos do Homem-Aranha para a Sony. Esse é o primeiro ponto importante antes da gente começar a entender por que que o Homecoming saiu do jeito que saiu. Em seguida, a gente teve, vamos pulando para 2014, ouvinte, a gente teve o acontecimento chamado WikiLeaks, que foi uma série de hackers que divulgaram e-mails entre Sony e Marvel. Nesses e-mails, a gente viu os dois estúdios negociando a utilização do teioso no universo cinematográfico da Marvel. E daí a gente faz um salto temporal para 2017 com a estreia de Spider-Man Homecoming, o primeiro filme solo do personagem na sua parceria entre Sony e Marvel. Quando você assiste o filme, ouvinte, você consegue perceber que esse filme do Spider-Man, do Homem-Aranha, tem traços tanto de filmes da Marvel, como a questão do humor, quanto de filmes da Sony, que tem uma coisa mais alternativa, um Peter Parker mais descolado. Vamos conversar um pouco, então, se essa mistura de dois estúdios gerou um filme legal ou não.
Sony, ela, né, digamos assim, ela negociou com a Marvel, né? Não, ela não abriu mão por completo dos direitos, né, do Homem-Aranha, mas ela cedeu para a Marvel Studios poder trabalhar com ele, mas em troca, né, ele, os dois se beneficiariam com os lucros, né, da película, né, do filme, né? E eu acho que saiu um bom filme, sim. Eu gostei. Foi totalmente diferente, assim, do que eu estava habituado, né? Tanto é que eu tinha assistido recentemente a trilogia clássica do Sam Raimi e fui assistir esse Homem-Aranha novo e notei coisas diferentes, né? Além de estar num contexto de época totalmente atual, que é um filme que tem referências a coisas do nosso cotidiano totalmente atuais, mas ele trouxe um roteiro bem interessante, né? A começar que decidiram não abordar a origem do Peter Parker, né? Já pega ele já vindo daquela participação que ele fez no Guerra Civil, né? Já começa dali. Eu achei bem interessante isso aí.
Deixando claro uma coisa que a gente esqueceu de avisar, nesse primeiro bloco, ouvinte, pode ouvir tranquilo caso você não tenha visto o filme ainda, porque nós não vamos dar spoilers, tá? Então pode ficar tranquilo, ouvindo uma boa, quando a gente for começar a contar muitos detalhes do filme, a gente avisa vocês antes. Sobre essa questão do Homem-Aranha novo, do Homem-Aranha clássico, é legal, né, Lucas? Porque a gente gravou o episódio anterior, de número 23, que é um episódio base. A gente gravou esse episódio justamente para quem conhece a trilogia clássica refrescar a memória e conseguir justamente fazer esses paralelos e perceber qual é a diferença dela em relação ao Homem-Aranha novo. É importante também a gente dizer que o ouvinte pode estranhar, pô, por que que troca tanto de Homem-Aranha no cinema? Por que que direto tem reboot? Porque por conta desse contrato de venda, que a Marvel vendeu os direitos para a Sony, assim como outros estúdios, ela tem uma obrigação contratual de fazer filmes a cada X anos. Cada contrato varia um pouquinho, mas, por exemplo, a Sony é como se ela não pudesse passar 4 ou 5 anos sem fazer um filme do Homem-Aranha. Se ela passar desse tempo, os direitos voltam para a Marvel. Como voltou, por exemplo, o direito do Demolidor, que não estava com a Marvel. Como voltou o direito do Motoqueiro Fantasma, que na série de TV virou Motorista Fantasma, né? Então é por isso que existem tantos reboots do Homem-Aranha. Porque eles não podem ficar sem fazer um filme, assim como o Quarteto Fantástico, por exemplo. Eu concordo com você, Lucas, que eles fizeram alterações. A maioria eu achei legal. Porque, cara, tem tanto reboot que tem coisa que você não precisa dizer mais, né? Você não precisa mostrar o Chubei morrendo, você não precisa mostrar uma série de questões. Então eu acho que a maioria das alterações que eles fizeram foi pro bem mesmo.
Tem uma coisinha, assim, que foi acontecendo ao longo dos reboots, que é o rejuvenescimento, né, da Tia May, né? Ao longo da primeira trilogia, aí veio o Amazing Spider-Man, aí agora o Spider-Man Homecoming, né? A Tia May, ela foi dando uma rejuvenescida, né, com esses reboots, né? Se tiver mais um reboot, ela vai estar jovenzinha, né?
Mas assim, eu não entendi essa decisão, pra ser bem sincero, porque assim, a gente sabe que cinema, tudo que tá enquadrado na tela tem que ter uma razão, tem que ter um motivo. Por que que rejuvenesceram ela, sabe? Será que na hora que você tiver mais pra frente, ao longo dos outros filmes, ela vai ter alguma participação que dependa dela ser mais nova? Porque isso pra mim é meio esquisito. O Homem-Aranha dos quadrinhos, ele sempre tinha uma responsabilidade maior, um perigo maior contra os vilões dele, justamente porque a Tia May era uma senhorinha já, ela era bem idosa. Então por que será que eles fizeram essa mudança? Eu não entendi muito bem assim, apesar de ser bem curioso, né?
E tem também o fato deles terem pegado um Peter Parker extremamente jovem, né? Ele fala que, segundo o que é dito, né, na participação dele no Guerra Civil, ele teria 14 anos, né, e nesse filme ele tem 15, ou seja, é um jovenzinho mesmo, né, um homenzinho.
O que é muito bacana, na minha opinião, porque assim, a gente vê, por exemplo, Guerra dos Tronos, né, cara, a história, ela não passa durante muitos e muitos anos, né? E você pega personagens que eram crianças na primeira temporada, os malucos tá com 2,10 metros de altura agora, né? E no caso do Homem-Aranha, eles pegaram o Tom Holland, que apesar de ter 21 anos, passa numa boa por 15, né? E ele não vai ter tanta mudança, porque ele já é adulto, apesar de não parecer, né? Então isso dá uma possibilidade deles fazerem filmes durante muito tempo sem a galera estranhar e falar, pô, como que esse Peter Parker tem 15 anos com cara de 40, né? Fica aquela coisa meio na Malhação que tinha isso, né? O maluco de 30 anos estudando no colegial. Com os filmes novos do Homem-Aranha não vai acontecer, né?
É o efeito Malhação, né? Vamos chamar isso aí de efeito Malhação. Mas o Tom Holland, ele fez um Peter Parker bem, bem legal, digamos assim. A atuação dele, a maneira como ele age, a interação dele com o Tony Stark foram bem, bem interessantes, assim, né? Tem o lado sério, assim, e tem o lado que é puxado pra comédia também, né? O lado mais Marvel, né?
É, vamos falar então do cast, né? A gente começou falando um pouquinho da Marisa Tomei, como Tia May e tal. E assim, falando do Tom Holland, eu acho que ele encaixa muito bem pro que a Marvel e a Sony estão querendo fazer, assim. O Peter Parker que eu gosto, não que eu não tenha gostado desse, mas o Peter Parker que me agrada mais é um Peter Parker mais loser mesmo, assim. Até pra ser um pouco mais fiel à origem do personagem dos quadrinhos. Mas eu aceitei que esse Peter Parker atual, assim como o do Andrew Garfield já era, é um Peter Parker mais millennial, né? Um Peter Parker mais da linha Ultimate, ele não é tão nerd loser, nada nesse sentido. E eu acho que pra isso o Tom Holland funciona muito bem. Ao mesmo tempo que ele não é boa pinta, não é o cara completamente lindão, não é um galã de cinema, ele também não é o cara que você olha e tem dó, sabe? O cara que causa uma certa compaixão por ele ser o cara que sofre bullying no colégio. Ele tá exatamente na linha cinza entre uma coisa e outra. E é legal porque ele consegue ser sério, como você falou, e ele consegue fazer umas caras quando dá merda no filme, que são sensacionais, né?
Não, com certeza. E tem um diálogo, né, entre o Peter Parker e o Tony Stark, que remete bem a isso que você falou, Renan. Tony Stark fala pro Peter Parker, não é spoiler não, que tá logo no comecinho do filme, bem no começo mesmo, Que ele fala, ó, o Tony Stark fala pro Peter Parker: não faça nada que eu faria e não faça nada que eu não faria. Entre essas duas coisas, há uma área cinza que é aí onde você atua. Então, esse novo Peter Parker, apesar dele não ter esse estereótipo do cara mais loser, assim, ele também não é o descolado, maneiro, o cara popularzão. Não, ele tem dificuldade em algumas coisas, mas tem facilidade em outras. E uma coisinha aqui, que é um ponto pro filme, que fez eu gostar mais ainda, é o Ned, né? Aquele amigo do Peter Parker, né? Nossa, eu achei aquele ator... O papel foi pensado pra ele, cara, porque ele encaixou perfeitamente ali.
Não, e sim, exatamente. Porque, assim, esse cara, ele... Todo mundo que assistiu o filme, sobretudo se você for moleque, eu acho que é mais fácil até. Mas eu acho que o público em geral, todo mundo já teve um amigo daquele, ou você conhece um Ned na sua vida, você já conheceu, você conhece, e cara, ele é sensacional, ele rouba a cena em muitas situações, assim, o Tom Holland tá muito bem, mas ele tá muito bem justamente porque as pessoas em volta dele estão muito bem também, né, é como se a galera servisse um pouco de escada pra ele brilhar, mas não é uma escada pejorativa, não, eles estão cumprindo de forma excelente o papel deles. O Ned, cara, ele tem caras de susto, de surpresa, de tirar uma ondinha. A parte que ele aparece de chapéu numa situação do filme, eu dei risada, porque eu tinha um amigo no colégio que era exatamente aquilo. Eles falaram que esse Homem-Aranha, ele tava buscando uma pegada meio filme do John Hughes, meio Clube dos Cinco, meio Curtindo a Vida Doidado. E, cara, é exatamente isso. Todos esses filmes do John Hughes tem uma pegada adolescente que você identifica, que é familiar. E esse filme do Homem-Aranha tem exatamente a mesma coisa, e o Ned é esse tipo de personagem.
É, o John Hughes, ele acho que ele soube captar bem a essência adolescente na época dele, né? E tentaram transpor, né, pra essa época. Tentar pegar essa coisa boa do John Hughes, né? E eu acho que fizeram um trabalho bem feito, sim. Né? Tem até algumas, mais tarde vamos falar de algumas referenciazinhas que estão bem claras no filme, assim. Mas o Ned, cara, é demais, cara. Uma das primeiras cenas dele, assim, você já... Meu, é impressionante, cara.
Continuando ainda nessa questão da escolha dos atores para os personagens, rapaz do céu, pela primeira vez eu vou falar uma parada aqui. Pela primeira vez eu gostei de um vilão de filme da Marvel de verdade. Tirando o Loki, né, gente? Porque o Loki, ele é o vilão, mas ele é carismático, ele dá aquela pendida forte pro anti-herói, né? Pela primeira vez a gente teve um cara que era um antagonista de verdade, que era um vilão e que realmente conseguiu passar de um jeito muito real essa vilania em alguns momentos do filme, né? O que você achou do Michael Keaton?
Eu achei que ele é o Batman. Não, tô brincando. Então, né, trouxeram Michael Keaton, pra quem não sabe, pra quem é mais jovem aí, que não acompanhou, Michael Keaton foi o primeiro ator a interpretar o Batman no cinema. Lembrando que o Batman já tinha sido interpretado pelo Adam West, mas era numa série de TV. No cinema foi Michael Keaton sendo dirigido pelo Tim Burton, né? Foram dois filmes. Vale até a pena revisitar esses filmes, né? Eu acho que um pouco ficou meio datado, meio galhofado, mas dá pra levar a sério, sim. Mas vamos falar de Homem-Aranha, vamos falar de Michael Keaton, no Homem-Aranha. E o Michael Keaton, eu sempre achei que ele tem uma cara meio de doido, sabe? Um cara que vai ter uma ideia que vai, sei lá, vai dar alguma merda, assim. E quando eu assisti, eu vi ele e falei: caraca, velho, nossa, escolha ideal pra um vilão, né? E o Michael Keaton, ele tá sensacional nesse filme, assim. Ele fizeram umas mudanças pra ele fazer o Abutre, né? Que assim, digamos assim, o Abutre nos quadrinhos, ele seria um velhinho que se veste de pássaro. E aí, nesse filme, resolveram mudar a pegada do vilão, né? E transformaram ele numa coisa tecnológica, né? Algo que usa de, como eu posso dizer, usa de forças de outros planetas, outras galáxias, né? Então, eu achei que coube, né? Foi convincente esse vilão ser desse jeito, assim, né?
Sim, eu achei que desde, como você falou mesmo, desde essa origem dos poderes deles, eles trabalharam de uma forma muito legal. Eles trabalharam, na medida do possível, com o pé no chão, né? Na medida do possível, porque, pô, são peças alienígenas, né? Mas, na medida do possível, eles trabalharam muito com o pé no chão, fazendo sempre aquela conexão que a gente que acompanha o universo gosta. Então, isso não é spoiler, isso dá pra perceber pelo trailer, já foi muito debatido também. O Abutre usa restos da Batalha de Nova York, do primeiro Vingadores, pra montar a roupa dele. E desde essa justificativa, por que que o cara voa? Ele não é um velhinho, como o Lucas falou, que sai voando, porque isso é galhofa, isso fica meio ridículo. Não, no filme eles souberam colocar isso de uma forma séria, de uma forma que você consegue levar a sério e que não te tira daquela imersão do filme. E fora isso, essa caracterização, o Michael Keaton, cara, ele conseguiu passar tensão. Tem uma cena que a gente ainda não vai dizer, mas quem assistiu o filme sabe, que eu realmente fiquei tenso, Lucas. Teve uma cena que eu falei, caramba, eu estou vendo um filme da Marvel, sabe? E o próprio Tom Holland e o Michael Keaton, eles conseguem passar essa tensão na atuação deles. E eu só posso, de uma certa forma, bater palma. Porque tirando o Loki, nunca tinha tido um vilão bom, né? Finalmente a gente teve um vilão crível, bom, e que a gente realmente sentiu um medo pelo herói, né?
O filme já começa assim, te inserindo já dentro do universo Marvel, né? Que mostra, né, o grupo ali tentando fazer a limpeza ali da destruição que foi em Nova York, né, na Batalha dos Primeiros Vingadores. Então isso aí já te insere de cara no universo Marvel, né? Tem também um dilema, né, do Peter Parker, né, que ele foi chamado para fazer um, digamos assim, um job, né, por um Tony Stark, e ele quer se tornar um Vingador, mas o Tony Stark não deixa, fala que ele não tá preparado, né? Eu encarei isso aí tipo como uma visão, tipo assim, ó Sony, você segurou o nosso herói aí, ó, agora ele não vai virar Vingador agora não. Eu encarei meio que com a Marvel dando uma cutucada usando o roteiro do filme pra isso.
Não, sem dúvida. Eu percebi isso em diversas situações. O próprio nome do filme, né, Lucas? Lógico, ouvinte, que não é largado. Eles não estão fazendo... Hoje em dia virou mania falar que você é fã e você quer service. O fanservice é bom, contanto que ele esteja inserido no roteiro. Assim como as referências e essas cutucadas que o Lucas falou. O próprio nome do filme é Homem-Aranha de Volta ao Lar. Isso está inserido na história. O homecoming é como se fosse uma festa que existe nos colégios americanos para quando a galera volta das férias. Então isso está inserido no contexto do filme. Mas ao mesmo tempo, de volta ao lar, é o Homem-Aranha voltando para Marvel, né? Então do mesmo jeito que tem no título, tem isso que você falou. Eu concordo plenamente, eu acho que foi proposital mesmo.
Existe sim uma série aí do Homem-Aranha que chama De Volta ao Lar. Mas, se você for ver a história do filme com essa história em quadrinhos, né, que se chama De Volta ao Lar também, tem muito pouco a ver mesmo, se não for nada, né? Então, esse título foi mais pensado para inserir também, né, para o fã saber, ó, Homem-Aranha De Volta ao Lar, né, o que é o lar? O lar dele é a Marvel, né, ele tá com os heróis, né? Então, eu acho que também é não só pra dar essa cutucada na empresa, mas também pra situar o fã, ó, ele tá aqui, ó, tá em casa.
Uma coisa que eu senti muito nessa atmosfera do filme que a gente tá falando é justamente uma coisa que eu costumo sentir nas séries da Netflix, assim, dos personagens da Marvel. Porque você assiste o Demolidor, ele tá inserido numa Nova York, aonde aconteceram os eventos, né, dos Vingadores e tal. Então, isso é citado, isso tá sobrevoando, sabe? Tá na atmosfera do que acontece na série do Demolidor, mas a série não diretamente depende disso para se desenvolver. Eu acho que esse filme, até porque o Homem-Aranha, ele é um personagem mais pé no chão também, né? Ele não é o Thor, sabe? Ele é um cara mais, tanto em relação a poderes, quanto em relação à personalidade, ele é um cara mais próximo da gente. Ele é um amigão da vizinhança mesmo. Então, eu gostei disso. Eu senti ele muito com os pés no chão, muito, sabe, junto com as pessoas do bairro, como o Homem-Aranha de verdade é. E essas questões da ligação dele com a Marvel, que são legais também, elas estão sempre sobrevoando. Não depende disso, o filme não depende disso pra se manter. Eu achei bem legal esse equilíbrio entre fazer uma referência ao universo, mas não depender dele, sabe?
Agora que a gente já deu todo um background aí, falou do cast do filme, né, falamos aí de vários elementos, né, da Marvel, da Sony e tudo mais, como você ouviu aí no sinal aí que tocou, a gente vai entrar na história, né, e vamos dar spoilers, né. Eu acho que logo depois das primeiras cenas do filme, começa com aquele vlog do Peter Parker, né? Que é ele gravando a rotina dele, né? Ele conhecendo o Tony Stark, né? Ganhando a roupa, aí mostra por outro ângulo aquela cena da batalha que teve no Guerra Civil. Isso eu achei bem legal, cara, porque é uma linguagem que trabalha muito com o jovem de hoje em dia, né? E pro Peter Parker ser um garoto aí de 15, 16 anos aí no máximo aí, combina perfeitamente, né? Ser um cara de um adolescente de 2017, fazer um vlog, cara, é tipo algo normal, normalíssimo, assim, natural. Então, encaixou perfeitamente, né? Mostra ele falando, pô, eu consegui tirar o escudo do Capitão América, né? E é muito legal, né? E tem esse fascínio, assim, nas cenas com o Tony Stark, né, pelo menos no início, né, de aquela admiração e tudo mais, que parece até que vai rolar um sentimento, digamos assim, paterno, assim, de, né, do Tony Stark para ele, mas o filme não deixa e muito além disso. O filme, quando chega nesse ponto, o filme vai mais, pega mais pro humor.
Eu gostei muito desse começo. Pela mesma razão que você tá falando, assim, porque eu, o ouvinte acho que não sabe, além de psicólogo, eu sou professor. E, Lucas, eu dou aula pra vários Peter Parkerzinhos desse, assim. Hoje em dia, quem dá aula sabe, é muito complicado, a gente tem que competir com o celular, que sempre vai ser mais interessante. Tudo hoje em dia que envolve a vida de um adolescente, ele geralmente está registrando de alguma forma, ele está gravando, ele está fazendo um Instagram Stories, ele está fazendo um monte de coisa. Então, como a gente falou lá no bloco sem spoilers, esse Peter Parker, ele não tem tanto a ver com o Peter Parker clássico da Marvel, que era o cara que tinha problemas e levava cuecão na escola e tal, mas esse Peter Parker cai como uma luva para a geração de hoje em dia. Para mim, ele não é o Peter Parker clássico, mas ele é o Peter Parker dessa geração. Assim, ele cai como uma luva para a galera dessa geração se identificar com ele.
Como a gente não poderia deixar de dizer, né? Tem o amigo dele, né? O melhor amigo dele, né? Que é o Ned. Que aquela cena, cara, que ele sai por Nova York aí tentando ser o amigo da vizinhança, né, salvar o dia de alguma forma. Quando ele volta pra casa, né, que ele abre a janela silenciosamente, entra, fecha a janela, vestido de Homem-Aranha, vai pelo teto, vê a tia May, fecha a porta, aí ele desce e tira a máscara. Quando ele olha pra trás, cara, tá o Ned com a Estrela da Morte de Lego que eles combinaram de montar, velho. Meu, essa cena, cara, eu ri muito, cara, eu ri muito, velho.
Eu tomei um susto, mas assim que eu assimilei, eu dei muita risada. Esse moleque, ele merece o Oscar, esse cara, esse garoto fez o Ned. Cara, o filme praticamente inteiro se sustenta na relação dos dois. Se os dois não tivessem química, se o Ned não fosse esse ser de luz que a gente deu risada com ele o filme todo, cara, muito provavelmente o filme não se sustentaria assim. O que esse maluco ajuda o Tom Holland na atuação dele é uma coisa notável, assim, notável. Assim como os outros colegas de escola também, numa proporção menor, né? Mas esse garoto que fez o Ned, ele é sensacional, cara, sensacional. Essa cena mesmo, e várias coisas, né? As referências nerds, eles adorarem Star Wars, que faz uma referência, além de ser Star Wars, lembra, ouvinte, que tanto a Marvel quanto Star Wars estão dentro do guarda-chuva da Disney. A Disney é dona das duas franquias. Então, além de ser uma referência ao próprio Star Wars com a Estrela da Morte, não deixa de ser uma referência ao Guerra Civil. Porque no Guerra Civil tem aquela cena que ele derruba o Homem-Formiga que tá gigante lá, e ele cita o Star Wars no Guerra Civil, então é uma referência dupla, tanto ao Star Wars quanto àquele comentário que ele fez no Guerra Civil também. Eu achei animal.
Né, e a gente acompanha a rotina do Peter Parker, né, na escola mesmo, né? A gente vê ele comprando o sanduíche lá no, na loja lá do cara que ele é meio parceiro, né? Tem a piadinha, né, dele falando da tia May em outro idioma. Acho que é espanhol, não tenho certeza. Sim. Aí o Peter Parker fala no idioma dele, e a sua tia, como é que tá? Né, isso aí também foi bem legal. E, enfim, esse começo foi um show, assim, de referências, né? Tem várias pequenas referências, assim, pra quem assistiu no detalhe mesmo, assim. Você consegue captar várias, assim, logo de começo. Mas, assim, no roteiro, assim, o que é importante pra ser passado, esse começo foi muito bem, né, não explorou essa origem do Homem-Aranha e tudo mais, porque, né, já contou duas vezes, né, pra que três, né, já não tem a origem dele se transformando como o Homem-Aranha, mas tem a origem do garoto crescendo e amadurecendo, né, isso foi, acho que uma decisão muito acertada de roteiro, né, do Tony Stark ser, muitas aspas, essa figura que vai mediar ele, né, que vai dizer ou não se ele está preparado para isso ou para aquilo. Eu achei interessante isso.
Não, é uma contextualização excelente. Assim, o filme ele perde, muitas aspas, né, muito tempo mostrando o dia a dia do garoto. A gente falou no episódio anterior, episódio número 23 da trilogia do Sam Raimi, que o grande trunfo do Homem-Aranha é que o Homem-Aranha é muito legal, mas o Peter Parker é um cara muito interessante como personagem. E o filme não economiza em mostrar isso, assim. Mostra ele no colégio, o dia-a-dia de um garoto, o dia-a-dia de um adolescente. Quem já passou por isso sabe que é muito daquela forma. A gente tem aquele tipo de conflito, sabe? É uma coisa muito presente na vida de um moleque que é adolescente. Eu achei essa contextualização muito bacana mesmo. Eu tenho um único probleminha com isso, porque assim, a gente falou no começo, o Tom Holland, ele não tem uma cara do cara fodão, mas ele também não tem a cara do nerd loser. Eu achei que faltou, nem que fosse uma linha de roteiro, uma ceninha, mostrando por que que ele sofre bullying. Por que que a galera chama ele de Penis Parker lá? Porque, se você for ver, cara, ele não é feio, ele é excelente aluno, ele tem um físico muito diferente dos garotos da idade dele, porque ele é mais forte mesmo. Por que que uma pessoa assim sofreria bullying, entendeu? Esse é um negócio que eu acho que ficou um pouco jogado ali dentro do contexto, principalmente do contexto inicial do filme. Mas todo o dia a dia dele do colégio, ele paquerando a menina junto com o Ned e tal, eu achei sensacional.
Eu acho que esse contexto dele ser meio zoado, assim, por conta, assim, é muito por conta do personagem do Flash. O Flash meio que queria ter algumas coisas que o Peter tem, por exemplo, o lugar de titular naquele grupo lá de estudos lá, que eu não tô lembrando o nome agora. Então eu acho que vem um pouco dessa inveja, né, por parte do Flash do Peter Parker. Aí ele pega essa raiva e desconta em forma de, como todo bom estudante de colegial descontaria.
Lucas, a gente falou disso no nosso episódio número 11, caso o ouvinte queira conhecer o episódio sobre bullying. A gente falou que o colégio, ele é um lugar muito complicado para quem é adolescente, principalmente, né? Assim, eu concordo com você que o Flash, ele tem essa birra, apesar de que eu acho que isso ficou muito sutil no filme, mas eu concordo com você. O que eu achei complicado é porque, por exemplo, tem a cena da festa lá, que ele pega o microfone e fala, vamos zoar ele, vamos chamar ele de Penny Parker, e a galera meio que abraça a coisa, entendeu? Então eu acho que faltou um pouquinho de um pouco menos sutileza, mostrar mais claramente que a galera tem um problema com ele, que o Flash tem um problema por conta disso mesmo, que ele queria estar no lugar dele e tal. Eu acho que, de uma certa forma, ficou muito sutil e talvez até um pouquinho jogado essa questão do porquê que ele sofre bullying, assim. Mas, cara, isso é um grãozinho de areia, assim. Essa primeira parte eu achei maravilhosa, assim. O vlog do Peter Parker é maravilhoso, assim, é maravilhoso. Eu dei muita risada.
Não, e tem aquela amiga também dele. Você não dá nem pra dizer direito se é amiga, né? A Michelle Jones, né?
Que é uma personagem muito, muito da hora, né? Eu senti falta dela ter um pouquinho mais de participação, apesar de que todas as horas que ela abre a boca são cenas boas, né?
Ela seria, como, digamos assim, o humor mais sarcástico, mais ácido, né? Seria uma... Ela seria a personagem para inserir esse tipo de conteúdo no filme, né?
O Peter Parker, ele é o mal resolvido, atrapalhado. Ela é meio que a mal resolvida cuzona, sabe? Assim, isso cabe muito bem no filme, assim. Ela tem participações a conta gota no filme, mas toda hora que ela aparece, assim, é uma tirada muito massa. E eu particularmente gosto, e às vezes até me identifico um pouco com essa galera meio mal-humorada, meio mal resolvida, sabe?
Outra coisa que esse filme pegou também, né, e fez diferente, bem feito, foi sobre o estereótipo da beleza, né? Ele não se preocupou em ter, por exemplo, né, que toda a história do Peter Parker tem que ter uma garota da qual ele goste e tenha dificuldades para chegar nela, né? No caso desse filme, do De Volta ao Lar, a Liz, né, ela, não sei qual o nome da atriz, mas ela tem uma beleza diferente, né? Foge daquele estereótipo de filme americano que você está acostumado a ver uma branquela dos olhos claros, tudo mais. Não, ela vai no lado oposto, né? Sem deixar de ser bonita também, né?
Eu acho que esse filme, ele tem uma ligação, e isso é fantástico, assim, é sensacional. Ele tem uma ligação com a realidade em diferentes níveis, inclusive nessa forma de retratar um colégio, cara. A gente estudou em colégio, a gente sabe que no colégio, pode ser, cara, na Suécia, não vai ter só loira do olho azul, não vai ter só gente desse padrão de beleza meio europeu, meio branco e tal. Colégio é, assim, por excelência, um lugar muito plural. E eu achei muito bacana que você vê que a Marvel e a Sony colocaram o par romântico do Peter Parker, uma menina negra, linda, sabe? Que é uma coisa que nos quadrinhos não existia. O Peter Parker, ele teve um semi-affair com a Betty Brant, que era uma menina branca. Ele teve o clássico e trágico romance dele com a Gwen Stacy, que era uma menina loira do olho azul. Depois ele larga, por motivo de força maior, né, a Gwen Stacy e começa a namorar com a Mary Jane, que é uma ruiva do olho azul. Esse filme, cara, foi no cerne da questão. Eles botaram ele pra ter como interesse romântico uma menina negra. Ele botou ao lado dele o Ned, que é um cara com feições meio asiáticas. Ele botou o Flash com uma cara... Assim, eu vou usar uma palavra...
M. Night Shyamalan.
Exatamente, era isso que eu ia falar. Vou usar uma palavra ruim, mas o Flash, ele tem feições meio indianas, né? E isso é maravilhoso, cara. Sei lá, faltou um personagem homossexual na história pra fechar de uma forma plural e bacana, sabe? Eu achei que eles resolveram realmente falar assim, ó, o nosso filme vai pegar o máximo possível de tipos sociais, assim. Achei muito legal. Daí, depois dessa contextualização, da gente conhecer o dia-a-dia do Peter Parker, como a gente sabe, todo grande herói tem que ter um bom vilão por trás dele. Então a gente acaba, logo em seguida, conhecendo mais detalhadamente quem é o Michael Keaton, quem é o Abutre nesse filme. A gente acaba descobrindo, junto com o Peter Parker, inclusive, que dentro do bairro dele, da vizinhança do Homem-Aranha, estão acontecendo assaltos. Como o Lucas falou, o Tony Stark resolveu colocar o Homem-Aranha mais pé no chão, mais ajudando o bairro ali. Então o Peter Parker acaba sobrando para ele pegar o ladrão de bolsa, pegar o cara que tá roubando o banco. E numa dessas aparições do Homem-Aranha, ele acaba descobrindo que existem armas na cidade. Armas de uma tecnologia que ele não conhece muito bem. A gente começa então a descobrir que o Abutre está por trás de uma semi-organização que pegou muitos dos destroços lá da Batalha de Nova York do Vingadores 1, está fazendo armas e está vendendo para os criminosos da cidade. E aí, Lucas, isso daí foi da hora, hein? O que você achou?
Em termos de motivação do personagem, do porquê ele fazer isso, né? É totalmente crível, né? Porque logo de começo mostra que ele é retirado, ele era encarregado desse trabalho, aí tiram ele do nada. Aí ele resolve, então, partir para um outro lado, tudo por conta da família, né? Ele, digamos assim, os valores dele é querer proporcionar um bem maior à família dele, né? Que mais para frente a gente vai citar isso com mais calma. O fato dele, do Peter Parker descobrir isso, né? Que tá tendo ladrões aí com armas malucas aí, né? No bairro, faz ele despertar pra uma coisa maior. Ele até conta pro próprio Tony Stark isso, e o Tony Stark meio que não dá muita bola, né? Meio que fala, não, deixa isso aí pro que o pessoal cuida, fica tranquilo, pega os batedores de carteira, né? Vai... se preocupa com isso aí, não. É, justamente isso aí mostra que esse lado do Peter Parker de querer se provar como herói, como alguém, de ser digno de ser um vingador, né? Que acho que isso ele tá tentando provar o filme todo, né? Mostra também que ele tava certo, né? O feeling dele tava certo, né? O que ele sentia tava certo. Quem tava à volta dele, né? A gente não citou até agora o Rap, mas o Rap seria tipo uma espécie de tutor ali do que o Tony Stark botou pra cuidar do Homem-Aranha, assim, né? Pra ficar de olho no moleque. E sempre que o Homem-Aranha tenta falar empolgado que fez tal coisa com o Rap, ele não dá bola nenhuma. Ah, tá legal, beleza, me liga amanhã. Então, isso aí ficou bem, bem interessante, bem marcado no filme.
E eu acho, vamos lá, né? Eu acho muito massa. Porque nesse momento a gente começa a conhecer, como a gente falou, as motivações do Michael Keaton. E pela primeira vez, não era um vilãozão que queria dominar o mundo. É um cara que tinha razão de ser, e razões de ser, Lucas, muito pé no chão, né? Pô, o cara tava trabalhando, aí ele é, como você falou, ele é retirado do trabalho pela agência Controle de Danos, que existe nos quadrinhos também. Isso é um negócio muito legal, uma referência. Porque nos quadrinhos, como Nova York é destruída toda semana, nos quadrinhos existe uma empresa que reconstrói a cidade. Assim, é muito louco. E essa empresa existe no filme do Homem-Aranha. E aí, a partir do momento que ele é retirado, o cara tem que procurar um sustento para a família dele. E isso é uma parada que acontece com muita gente no mundo real, sabe? Quanta gente muitas vezes não entra pro crime por uma falta de oportunidade. Então isso é uma motivação muito verdadeira, muito real, sabe? E ao mesmo tempo a gente tem um Peter Parker, que é um adolescente, que tá com o feeling certo, que tá tentando avisar a galera, mas que por outro lado também é um personagem muito crível. Todo adolescente, ele tem, em algum momento, uma coisa meio de se sentir muito empoderado, sabe? A gente passou por isso, Lucas, a gente sabe. Quando você é adolescente, você passa por um momento que você acha que ninguém sabe nada, que só você sabe das coisas. A gente vê o Homem-Aranha, muitas vezes, sendo até meio imprudente, sabe? Ele não pensa muito antes de fazer as coisas, e que é uma coisa típica da idade dele. A gente não pode esquecer que ele é um moleque, sabe? Ele é um moleque. Ele é um moleque com o peso do mundo nas costas, com uma puta responsabilidade, mas que é um moleque e ele reage como um moleque. Isso que é o mais legal do roteiro, assim. Lá na frente a gente vai voltar nisso, vou falar de uma outra cena que me marcou bastante também, que mostra justamente ele reagindo como um moleque. Então, ao mesmo tempo que você vê um vilão com uma puta motivação, você vê um moleque que é um herói, mas que ao mesmo tempo é um moleque que você conhece, que você provavelmente já foi daquele jeito. Pra mim, esse é o grande, assim, a caracterização do Peter Parker e a motivação do Michael Keaton, né, do Abutre, são os dois pontos mais altos do filme.
Agora, uma coisa que eu achei que ficou... deixou a desejar, foi o Shocker no filme, cara. Porque o Shocker, nos quadrinhos, ele é um inimigo motherfucker do Homem-Aranha. Uhum. E já nesse filme ele meio que virou um capanga do Abutre, né? Então eu já achei que poderia ter... Sei lá, poderia ter sido Shocker pra Trocker, pra Blocker, sei lá, qualquer outro nome. E aí usa o Shocker mais pra frente em outro filme, não sei.
Não, na verdade, assim, a gente falou, né, que tudo que tá no filme tem que ter uma razão, né, tem que estar no roteiro por algum motivo. Eu fiquei muito com a impressão, Lucas, pra ser bem sincero, que o Shocker no filme, ele provavelmente teria mais cenas e que essas cenas foram cortadas, porque do jeito que o filme foi pro cinema, é exatamente o que você falou, não tem por que ser o Shocker. Podia ser o Zezinho da Pamonha, que ia ser a mesma coisa.
O Zé da Pamonha.
Entendeu? Não é verdade? Por que tem que ser o Shocker? Qual é a função desse personagem? Podia ser qualquer um, velho, qualquer um. Eu acho que se ele não tinha outras cenas que foram cortadas, é um puta furo de roteiro, sabe?
Mas, então, né, acho que a primeira cena, assim, realmente que mostra muitas cenas, assim, meio, com um lado meio cômico, do Homem-Aranha salvando a vizinhança, mas a primeira cena em que ele realmente vê algo de ruim acontecendo é quando ele encontra com as armas, né? Aquele roubo de caixa eletrônico, né? Coisa que não acontece aqui no Brasil, mas lá acontece bastante, né? Então, com essa cena aí, justamente é vizinho do cara que ele gosta de comprar o sanduíche. E ele luta com os caras, mas acontece um incidente lá que uma arma dispara e vai contra toda a vizinhança ali, pega a loja de sanduíches do que ele gosta de comprar, e ele, a primeira coisa que ele faz é sair correndo pra ver se o dono da loja tá bem, se o gatinho dele tá bem, ele vai tentar socorrer lá, ver lá o que ele pode fazer, né? E isso mostra também, né, esse lado, apesar dele estar vestido de aranha, né, ele tá um moleque também, né, porque se importa com o cara que vende o sanduíche pra ele, né, então isso aí é bem legal. Aí, seguindo a linha do roteiro, o Peter Parker, por acaso, ele é convidado, ele com o Ned, vão pra uma festinha na casa da Liz. Né, que acho que os pais delas teriam viajado ou alguma coisa assim, e ela dá uma festinha. A Liz, que anteriormente já teria dito que admirava o Homem-Aranha, que gostava dele de certa forma, porque eu disse que o filme está inserido bem nos moldes atuais da nossa sociedade, né, então tem muito vídeo do Homem-Aranha no YouTube, né? Então, elas acompanham o Homem-Aranha pelo YouTube, ela gosta através dele pelo YouTube, né? O Peter Parker fica nesse dilema, poxa, e se eu contasse pra ela, né, que eu sou Homem-Aranha, né? Como é que será que seria a reação dela? Ele fica nesse dilema o filme todo, aí na festinha ele vê a mesma coisa das armas acontecendo lá longe, então ele não fica nem 2 minutos na festa, já sai, deixa o amiguinho dele lá de chapéu, que ele se sente mais confiante de chapéu, e vai ver o que tá acontecendo.
Mas, Lucas, olha só, essa questão dele com a Liz, puta, esse filme tem referências ao mundo adolescente masculino fantásticas, assim. Cara, imagina, Lucas, você é apaixonado pela menina, você é um cara que, de uma certa forma, é zoado pela galera em volta ali, e de uma hora pra outra você se torna um super-herói, você tem uma força sobre-humana, você tem uma agilidade absurda. Cara, qual moleque adolescente não ia entrar em tentação e não ia sentir a vontade de contar pra menina? Porque, velho, é a grande oportunidade da sua vida de deixar de ser zoado e chamar atenção pra você, sabe? é muito massa. Mas, novamente, o que que faz o herói? O herói abdica do benefício próprio pra ir atrás de resolver os problemas que são um problema de um bem maior, né? Novamente, o Homem-Aranha deixa de lado essas vantagens que ele poderia ter pra manter a identidade e ajudar os outros. É muito legal isso.
Agora, aquela cena que ele vai tentar combater, né, na hora da venda ali das armas ali no bairro ali, né? E aí, de repente, o celular dele toca e é o Ned, cara. E aquela musiquinha do celular, cara.
Não, é maravilhoso, cara. Quem nunca colocou um toque de celular pra um amigo meio zoando ele, por exemplo, né?
E, né, aí tem aquela luta ali, ele tenta seguir o furgão com as armas, mas não consegue. Tem uma referência extremamente grande a Curtir na Vida Doidado, que qualquer, que é ele correndo, né, entre a vizinhança ali, entre o bairro ali, né? Isso acontece no Curtindo a Vida Doidado. E pra quem tem dúvida, em uma das casas lá na televisão tá passando o filme Curtindo a Vida Doidado. Então, ou seja, John Hughes ali foi chupado ali, né, na veia.
E eles fazem referências diretas como essa ao Curtindo a Vida Doidado, as fotos promocionais, tem uma foto específica que a turminha do colégio dele tirou, que eles estão na mesma pose do pôster do Clube dos Cinco. Então, assim, não resta dúvidas, é uma referência, foi uma inspiração. E o próprio Homem-Aranha correndo lembra muito a última cena do Curtindo a Vida Doidado, que está passando na televisão também, né? Então, é animal. E tem uma coisa muito interessante também. O Homem-Aranha, ele combate o crime em Nova York, e Nova York é a cidade, né, dos arranha-céus, dos grandes prédios e tal. E nesse filme acontece uma coisa que acontece nos quadrinhos. O Homem-Aranha, quando ele tem que sair de Nova York, além dele já ser um ferrado por natureza, ele enfrenta um problema muito maior, porque ele não tem onde atirar o fluido de teia dele, sabe? Então essa cena é maravilhosa, ele correndo, chega a beirar o ridículo. Ele correndo atrás dos caras, literalmente, porque ele não pode jogar a teia de aranha dele, porque não tem prédio, tá ligado? É animal, é animal.
Não, isso aí também remete a uma piadinha que o Ned pergunta. Até que distância sua teia vai quando você lança? E acontece esse teste, né? Ele precisa lançar a teia lá longe, a teia acaba.
É maravilhoso, cara, é maravilhoso.
Então aí o Peter Parker, ele meio que, usando um rastreador, ele descobre mais ou menos onde é o covil, né, do abutre, e descobre também que para ele sair da cidade para chegar perto do covil, o jeito mais fácil é ele retornar para a equipe lá de responder perguntas e respostas lá, eu não sei direito o nome, né? Ele retornar para essa equipe. E ele retorna para a equipe, né? Desbanca o Flash, né? O Flash vira reserva e vai para Washington, né? Lá em Washington, né, acontece toda uma trama que ele fica preso dentro de um dos cofres mais seguros dos Estados Unidos e tudo mais. E aí tem a cena que a equipe dele ganha e vai conhecer o Obelisco.
E aí
a equipe dele ganhando o prêmio, né, desbancando outra escola lá, campeã, eles vão conhecer o Obelisco em Washington, né, e aí acontece uma cena que um dos fragmentos que o Peter Parker consegue, um fragmento alienígena lá, aquela pedra, serviria também de explosivo e tá justamente na mochila do Ned, né, que tá junto com eles. E aí, conforme eles vão subindo de elevador para conhecer o obelisco, aquilo lá explode e o elevador começa a despencar, né, aos poucos, né, vai soltando os cabos, né. Aí, né, o Homem-Aranha, sabendo disso, vai e surge lá em Washington do nada e começa a subir o obelisco. Essa cena eu achei uma cena de ação muito da hora, cara. Porque ele vai subindo, vai subindo, aí chega o helicóptero, né? Tenta paralisar ele. E aí ele usa o helicóptero como força motriz ali pra adentrar dentro do obelisco, né? E aí ele consegue salvar a galera do elevador, mas não sei porquê. Isso aí, acho que... Assim, sei porquê, mas assim, não sei porquê. A Liz não correu pra fora do elevador, ela ficou.
Putz, eu pensei a mesma coisa. Eu pensei, sai, minha filha, sai, o que, que você tá esperando?
É, ela ficou paralisada ali, né? Aí o Peter Parker salva ela, né? Aí tu fica tudo bem, né? E aí ocorre aquela cena que o Peter Parker tá de cabeça pra baixo e ela tá, né, toda ali. Nossa, ele me salvou, meu Deus, aquela carinha, né? E aí a assistente da roupa dele fala: vai lá dar um beijo nela. Né? Ou seja, aí ele cai da teia, né? Ou seja, isso aí seria uma referência ao primeiro filme, né? Que tem aquele beijo, né? Que ele tá de cabeça pra baixo, né? E dá um beijo na Mary Jane, né?
E sabe o que é mais legal, Lucas? Você falou essa questão da assistente, né? Que a gente acabou não comentando, mas o novo traje que o Tony Stark deu pra ele tem uma inteligência artificial, tal como o Tony Stark tinha o Jarvis antes do Jarvis virar o Visão, né? Sabe uma curiosidade legal disso? É que quem faz a voz da assistente eletrônica do traje do Homem-Aranha é a Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, que inclusive fez a Betty Ross no filme do Hulk lá de 2003. Então ela faz essa voz da inteligência artificial. A voz do Jarvis, quando ele era a inteligência artificial da armadura do Tony Stark, é a voz do ator Paul Bettany. O mais interessante é que a Jennifer Connelly é casada com o Paul Bettany. Olha que louco. As duas inteligências artificiais dos dois trajes são casadas.
Né? É um link bom, né?
Tá tudo em casa, né? É bom que não vai ter conflito entre os sistemas operacionais. Ou vai ter muito, né?
Dependendo, né, de como é, né?
E aí, Lucas, a gente parte pra uma das cenas, pulando um pouquinho já no espaço-tempo ali do filme, né? Que é uma das cenas que, cara, eu gostei muito. A gente comentou na parte sem spoilers, bem de leve, né, pra não entregar nada. E agora a gente pode falar numa boa, que é a cena que tem o grande plot twist do filme. O Peter Parker, depois de muito conversar, inclusive, com a inteligência artificial da armadura, que ele batizou de Karen, decide conversar com a Liz e chamar ela pra sair, né? Só que tal é a surpresa que quando ele bate na casa da Liz, quem abre a porta é o pai dela. E o pai dela é nada mais, nada menos do que Michael Keaton, que é o Abutre, que o Homem-Aranha já sabia que estava por trás de toda a treta das armas da cidade. Nessa hora aí eu tomei um susto, hein, Luke? Você imaginava isso?
Ah, foi um plot twist daqueles, né? Eu nem esperava, né? Porque a Liz é negra, né? O Michael Keaton é branco, então você, sei lá, não esperava mesmo.
Não, e é louco porque é um plot twist inesperado, realmente, assim. Mas, cara, é um plot twist que é a cara do Homem-Aranha, assim. O Homem-Aranha é quando você fala, pô, agora tá dando certo. Acontece uma bosta, sabe? Tipo, é a cara dele acontecer isso. E essa cena, ao contrário dos outros filmes da Marvel, que sempre são... A gente até criticou isso já, né? Os filmes da Marvel, eles sempre têm aquele alto astral. Então, no Vingadores 2, o Ultron tá levantando uma cidade que, se cair no planeta, vai matar todo mundo. E os caras estão fazendo piada. Nesse filme, não. Olha como o roteiro bem escrito é tudo. Nesse filme, o Tom Holland e o Michael Keaton conseguiram colocar uma puta tensão numa cena que eram duas pessoas trocando ideia. A cena começa com, como eu falei, com o Tom Holland indo buscar a Liz na casa dela. E na hora que ele abre a porta que ele vê o Michael Keaton, a gente que tá vendo o filme fala, meu, ferrou. E a cara do Tom Holland é exatamente a cara de ferrou, o que eu vou fazer agora? Ele fica completamente sem reação e o Michael Keaton ainda até então não sabe que ele é o Homem-Aranha e o Michael Keaton tá tratando ele numa boa. Ele fala, não, eu vou levar vocês na festa de carro, porque vocês são menores de idade e tal, não, vamos aí, entra aí no carro. E o Michael Keaton tá tranquilo e o Tom Holland tá aqui, não passa sinal de Wi-Fi, de tanto que ele tá trancado na hora, assim. E eles vão trocando ideia e ali, sem saber, vai entregando, né, Lucas? Ela vai falando, não, porque você sempre some e não sei o quê. E você vai, ao mesmo tempo que o Tom Holland, o Peter Parker, vai ficando tenso, que ele vai falando, meu, esse maluco vai descobrir que eu sou o Homem-Aranha. Você que tá vendo o filme também fala, cala a boca, menina, cala a boca, ele vai descobrir e tal. É uma das cenas mais tensas dos últimos tempos que eu vi. Eu fiquei realmente impactado em se tratando de filme da Marvel, apesar de ter o toque da Sony. É uma evolução muito grande, né, Lucas? Isso não existia em filme da Marvel.
Não, essa até... Olha, no filme do Capitão América 2 até que rolou um pouquinho disso, mas... não chegou nem perto do que foi essa cena, assim. Né? Porque é uma cena simples, né? Então, no carro, diálogos, tudo mais, mas, olha, você fica ali falando, vai dar merda alguma hora, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Porque não é possível, cara.
É, e isso é uma coisa, de novo, né, voltando, eu vou me repetir aqui o episódio inteiro, é uma coisa muito de adolescente, né, geralmente você tá com um amigo seu na sua casa, você fala, velho, não fala essas paradas perto da minha mãe, tem sempre um amigo seu que fala demais, entrega alguma coisa, né, no caso ali, a Liz não tava entregando pra tia do Peter, mas ela tava falando demais e ela tava entregando um grande segredo pro pai dela, de uma certa forma, então é uma coisa que acontece muito quando você é adolescente também.
Né? E vale só pra lembrar um pouquinho, localizar a gente no roteiro, que um pouco antes aí dessas cenas acontecerem, o Tony Stark apareceu e tomou a roupa, aquela roupa toda especial do Homem-Aranha, né? Ou seja, ele tava Peter Parker total ali, ele tinha aquele moletom vermelho dele, né? A partir daí, né, que a Liz sai do carro, que ele fala, ó, vou ter um diálogo com ele aqui rapidinho. Né? Aí, nesse momento, pra mim, aliviou a tensão, que eu falei, não, esse cara só vai conversar por enquanto, a ação vai ser depois, né, ele fala, né, ó, não interfere mais nos meus negócios, seja você mesmo, e dê uma boa noite de diversão pra minha filha. Ele vai pra festa com ela, não consegue ficar na festa, se veste de aranha, e aí quem é que tá esperando ele lá fora, né, pra que ele vai tentar deter o Abutre? Shocker, né? Que é o capanga, né, do Abutre, né? Essa é a única cena de mais, digamos assim, profundidade do Shocker, né, que não tem profundidade nenhuma, é só ele dando uns socos lá com o braço que dá choque. Ficou legal porque quando você pensa que o Homem-Aranha vai perder, surge o Ned aí, né, e ajuda ele.
Melhor personagem.
Né? Então, ou seja, o Ned e o Peter Parker, eles, os dois juntos é que formam a dupla ali. Apesar do Peter Parker ser o herói, mas né, a amizade dos dois, um complementa o outro, né? Então isso é muito legal.
Novamente, quem nunca foi buscar a menininha quando era adolescente teve uma conversa tensa com o pai dela, né? Esse filme é uma ode à adolescência, assim, é maravilhoso.
E aí o Peter Parker, intencionalmente, né, já sabendo o que ele ia fazer mais ou menos, largou o celular dele no carro do pai da Liz pra rastrear ele. Ele fala, Ned, vai pros computadores lá e resolve as coisas pra mim. Meu, essa sequência de cenas que o Ned vai de um computador pro outro, vê uma coisa, vai do outro computador, vê outra. Cara, você vê a importância dele, né? Você vê que ele não tá ali à toa, ele não é só o amigo do Peter Parker, ele tá ajudando, ele tá contribuindo pra história acontecer. Isso é muito legal. E aí ele descobre que o plano final do Abutre era roubar o avião ali que tava saindo de mudança da sede dos Vingadores, né? E aí o Peter Parker entra em ação totalmente, digamos assim, despreparado, porque ele tá sem o traje, né, o traje adequado dele, né, ele tá com aquela roupa improvisada, mas com a cara e com a coragem ele vai e a princípio ele encontra o Michael Keaton. Eu falei, meu, o que vai acontecer agora, né? Porque o Peter Parker, o Peter Parker não, os dois, né, o Homem-Aranha e o Peter Parker, nesse filme, eles, por serem Homem-Aranha, eles são habilidosos, né? Ele tem o sentido aranha, né? Tem aquela coisa. Só que esse Peter Parker, né, / Homem-Aranha, ele, além de ser habilidoso, ele consegue ser desastrado ao mesmo tempo. Eu assimilei, mas não consegui entender como é que fizeram isso, né? Um cara habilidoso ser desastrado ao mesmo tempo, né? São coisas que não casam, né?
Ele é tipo, ele é o Chapolin Colorado da Marvel, né? Ele faz a parada, mas ele faz todo atrapalhado, né? Caindo, ele derrota o cara meio sem querer. É muito massa isso.
É, então, aí o Abutre, né, faz uma cilada, né, pro Homem-Aranha, né, cai lá um monte de concreto nele, né, meio que você fala assim, pronto, agora é o fim do Homem-Aranha, né, ele tá derrotado, né, forma um espelho de água, numa poça d'água lá, ele se vê como se fosse um espelho, e lembra da fala do Tony Stark, né, se você não é ninguém sem essa roupa, você nem deveria tê-la, né? A partir daí, né, começa a reviravolta, né, do Homem-Aranha, né, Renan?
Não, exatamente. E o mais essa cena também. É, ó, esse filme, ele é muito bom no todo, né, de modo geral. E ele tem cenas muito boas, cara. Essa cena que ele tá soterrado pelo concreto ali e tal, ele é uma cena que faz uma referência direta a Amazing Spider-Man, se não me engano, o quadrinho de número 33, que o Homem-Aranha tá praticamente com um prédio em cima dele. E ele, como sempre, a grande história do Homem-Aranha, tal como Batman na DC, ele depende muito da superação dele mesmo. Ele é muito poderoso? É, ele é muito forte, mas ele não é o Thor, por exemplo. Então, o Homem-Aranha, às vezes, a gente valoriza mais o que ele consegue fazer, justamente porque muito do que ele faz é baseado numa superação, né? E nesse quadrinho ele tem que se superar para salvar a Tia May. E no filme, eu adorei essa cena, Lucas, porque você deve ter reparado também. No começo, ele tem, de novo, ouvinte, ele tem a reação que um adolescente teria. O adolescente, ele se acha, ele acha que ele sabe tudo em alguns momentos, mas na hora que o couro come, muitas vezes você volta a ser praticamente um menininho. Na hora que ele tá soterrado, a primeira reação dele é quase chorar. Ele pede, você lembra, né, Lucas? Ele pede socorro, quase chorando, cara. Você vê assim, ele tá fazendo coisas heróicas, mas é um garotinho, é um garoto, é um moleque. Qualquer um de nós, qualquer um que estiver ouvindo esse podcast também, com 15 anos, se cai um concreto na sua cabeça e você tem que defender a cidade, muito provavelmente em algum momento você ia dar aquela abalada, você ia sofrer. Então é exatamente o que você falou, a primeira reação dele é quase chorar, cara, isso é muito humano, isso é muito verdadeiro, sabe, isso é muito adolescente. E aí, logo em seguida, é lógico, não é à toa que ele é um herói, ele passa por cima desse medo, ele passa por cima dessa insegurança, e ele ergue a coisa e ele mostra por que que ele merece ser um Homem-Aranha, independente de ter o traje ou não. E em seguida, eles têm aquela cena que a gente já tinha visto no trailer também, que é a cena deles lutando no avião lá da SHIELD, dos Vingadores, que estava transferindo, né, os pertences dos Vingadores e tal. Essa cena, eu tenho uma crítica grande, assim. Essa cena me incomodou bastante. Porque, primeiro, que para você filmar à noite, você já tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque dependendo do plano que você fizer, dependendo da forma que for enquadrado, você dificulta muito para quem está assistindo entender de fato o que está acontecendo. Além disso, essa cena especificamente, as outras nem tanto, o John Watts, que é o diretor do filme, ele fez cortes muito rápidos. Eu não sei se você sentiu isso, Lucas, mas diversos momentos que eu estava vendo o filme, eu olhava para minha noiva e falava assim, cara, eu não estou entendendo o que está acontecendo. É um corte tão frenético, e a cena ainda é à noite, que complica mais, que durante várias situações nessa cena de luta no avião, eu não entendi o que aconteceu. Eu acho que cortou muito rápido. Você teve isso também?
Não senti isso, não.
Vai ver que eu sou burro, então. Mas eu tive dificuldade.
Não, pra mim a cena assim, foi um pouquinho estranha, mas fluiu, normal.
E essa cena, ela, quando você consegue entender, no meu caso sou meio burro, quando você consegue entender a cena, tem coisas muito legais, porque você vê que o Homem-Aranha, ele gruda em qualquer lugar, né, velho? Ele gruda no avião, ele joga teia no avião, ele é o rei do improviso, né? Quando você, eu tenho certeza que teve ouvinte, não é possível que foi só eu, tem ouvinte que tá escutando isso daqui, que também deve ter sentido isso. Quando a gente entendia o que estava acontecendo, a cena ficou muito legal. Mas teve esse problema e a cena vai se resolver no chão, né? Ela se resolve, de uma certa forma, com o Peter Parker no chão, que é a grande cena de ação do filme, né?
É, como eu falei, é onde combina, né, toda a história, né?
E é onde o Peter Parker mostra novamente por que ele é um herói, né? A gente tem um embate dos dois, e é legal porque é um embate muito típico de adolescente, de novo, eu me repetindo pela enésima vez. Que é, eu gostei muito desse filme, eu gostei muito dessa coisa, porque eu acho que o Peter Parker, eu que sou psicólogo, então eu pirei nisso, ele é retratado, ele é um adolescente perfeito, ele é muito massa, mas enfim, é um embate entre o Peter Parker, Homem-Aranha, e o Abutre, mas não deixa de ser um embate entre a juventude e a maturidade, né? É um embate entre o garoto que acha que sabe tudo, e o cara que já foi castigado pela vida, que já tá meio amargurado, que é o grande conflito de gerações que existe entre os adolescentes e os pais, né? Mais uma coisa legal do filme.
Né? E termina, né, como a gente pode se esperar, com o trunfo, né, do Aranha, né? Ele consegue deter o Abutre, né? E aí, o final do filme seria com o Peter Parker na escola, vê a Liz, lamenta, né, pelo que aconteceu na festa, lamenta pelo pai dela. Ela diz que vai se mudar, não acontece nada. E aí vem uma cena maior, que é com Tony Stark, né, e o Happy, né? Tony Stark dizendo que ele tinha razão, né, que tava na hora dele evoluir, né, dizendo que tinha uma penca lá de jornalistas, né, dizendo que ele disse que ia acontecer um grande fato, né, anunciou que ele ia ser um novo Vingador, e aí que você vê a maturidade dele chegando, né. Ele que tanto queria ser um Vingador, quando Tony Stark fala, ó, pronto, agora chegou a sua hora, ele fala, não, quero ser o amigo da vizinhança. Perfeito, fechou o filme ali, ó, da melhor maneira possível.
E é ótimo isso, porque mostra realmente o desenvolvimento do personagem, né, Lucas? Ele mudou durante o filme. O que aconteceu com ele, como acontece com os seres humanos mesmo, né? O que acontece com você te transforma. Então, existe o desenvolvimento de personagem. O Peter Parker sai do ponto A e chega no ponto B. Ele sai de um moleque que acha que sabe tudo, que não precisa de ninguém, em alguns momentos é até meio imprudente, e ele vira um cara muito mais maduro. E essa cena também tem duas referências muito legais. O traje que o Tony Stark mostra é o Aranha de Ferro, que é um traje que, nos quadrinhos, ele cria pro Homem-Aranha também. Além disso, quem leu Guerra Civil nos quadrinhos sabe que, durante uma das edições da Guerra Civil, o Homem-Aranha, para mostrar que estava a favor do registro dos super-heróis, ele vai numa comitiva de imprensa, assim, numa coletiva, na verdade, né? E ele tira a máscara e fala, eu sou o Peter Parker e eu sou o Homem-Aranha desde os 15 anos de idade. E o Tony Stark dizendo que tem uma coletiva de imprensa esperando ele, além do traje do Aranha de Ferro, é mais uma referência à Guerra Civil. Porque quando ele fala da identidade secreta nos quadrinhos, é justamente numa coletiva muito parecida.
Gente, fica aí, né, fechado o filme, né? Tem uma cena pós-crédito bem legal, que é quando o Escorpião vai falar com a Abutre, né, falando, disseram que você sabe quem é o Homem-Aranha, né? E aí você vê que, apesar de tudo, né, ele houve uma honra, né, um certo respeito, né? Que, apesar do Abutre ele saber, ele não revela que sabe, né? Ele fala, não, se eu soubesse, eu já teria falado, né? Então, você vê que tem uma certa, uma admiração, até, eu diria, né? Então, eu achei bem interessante nessa cena pós-crédito. E a última cena pós-crédito é o Capitão América, né? Naqueles vídeos lá institucionais, lá chatíssimos, né? Falando, se você ficou até aqui, você perdeu seu tempo.
Cara, isso aí é aquela hora que você fala assim, a Marvel é uma filha da mãe, só que ao mesmo tempo que você tá bravo porque a Marvel é uma filha da mãe e fez você esperar, e os créditos finais são demorados pra caramba, você fala assim, putz, me pegou, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que você fala, meu, você fez eu esperar pra ver isso, você fala, putz, bem bolado, sabe? Porque não é uma coisa jogada, né? Durante o filme aparece o Capitão América fazendo esses vídeos de lição de moral, quase um He-Man da Marvel, né? Então, cabe no roteiro. Então você fala, putz, me pegou, mas que merda que eu fiquei esperando. Então tem um misto de sensações, né? Eu achei bem massa, apesar de tudo. Então, querido ouvinte, esse foi o nosso bate-papo sobre Spider-Man Homecoming, ou como a gente conhece aqui no Brasil, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Eu acho que esse filme, ele merece ser visto, principalmente porque ele foge de alguns pontos da Marvel que nós mesmos já criticamos aqui. Pra ninguém achar que a gente é decenalta, alguma coisa assim, quando é pra elogiar, a gente elogia. Eu mesmo, Renan, critiquei a Marvel por um humor às vezes meio galhofado, meio fora de tom, fora de contexto nos filmes, Nesse filme do Homem-Aranha, eu achei que o humor estava no nível certo, estava muito bem inserido dentro da história. Eu achei, como eu já disse aqui, que os personagens estavam muito bem caracterizados. Eu gostei dos conflitos, eu gostei da tensão entre o Homem-Aranha e o Abutre. Cara, a única coisa que eu consigo ver de ruim, assim, além da tal da cena do avião, que pra mim foi um pouco complicada, é essa questão que eu comentei no começo dele estar sem uma razão de sofrer bullying. De resto, esse filme pra mim é, junto com o Soldado Invernal, provavelmente o melhor filme da Marvel.
Olha, a Marvel tinha criado uma certa fórmula, né, pra fazer os filmes dela, né, que até então tinha dado certo, né, mas na minha opinião, aí nos últimos 2-3 anos, assim, tinha saturado já tinha cansado de ver a mesma coisa. Guardiões da Galáxia veio uma pegada diferente, mas, digamos assim, outro universo, né, inserido dentro desse universo aí dos Vingadores. Eu diria que a Marvel conseguiu se reinventar, conseguiu fazer uma nova fórmula, né, que deu muito certo, Esse Homem-Aranha ficou bem interessante mesmo, né, você sente, né, que o Tom Holland é um adolescente, né, que o Peter Parker é um adolescente, Tom Holland é o ator, né, então eu diria que a Marvel soube sim trabalhar nisso, criou uma nova fórmula. Agora só espero que ela crie novas fórmulas, né? Não fique repetindo essa, né? Porque senão vai saturar também, aí eu não gosto.
Mas felizmente nós tivemos um bom resultado, né? Então, antes de fechar esse episódio, a gente vai falar para você, ouvinte, aonde você encontra a gente. Se você quiser falar com a gente pelas redes sociais, você pode conversar com a gente no facebook.com/meiaentradacast. Que é a nossa fanpage. A gente tem também o nosso perfil no Twitter, no @meiaentradacast, e você também pode falar com a gente nos perfis individuais do Twitter. Eu tenho o meu Twitter, que é o @renanfileto, e o Lucas tem o Twitter dele, que é o @aralvaral. Aral com L e varal com L.
Lembrando você, ouvinte, se você quiser entrar em contato com a gente de uma forma mais direta, querer mandar uma crítica, inserir uma sugestão, ou até mesmo um elogio, você pode mandar um e-mail pra gente, né, que é contato@meiaentradacast.com.br. Né, lembrando que todo e-mail enviado é e-mail lido no Drops, né, que a gente tem um Drops de notícias, né, semanal. Né, que é um podcast extra, onde a gente lê as principais notícias e também comenta o feedback aí de você, ouvinte. Para quem usa o iTunes, né, classifique a gente da forma mais sincera possível, mas se for com 5 estrelas, vai estar dentro do nosso coração. E também, para finalizar, a gente também tem um site, não é só o podcast, para você que conhece a gente de agregadores e tudo mais, aplicativos de podcast. Nós temos um site, que é o www.meiaentradacast.com.br, onde todo dia, pelo menos, sai alguma coisa interessante lá, algum artigo, crítica, lista, enfim, tudo relacionado a cinema. A gente está trabalhando aí para entregar o melhor para vocês. Aproveitem, divirtam-se e entrem em contato com a gente.
E você, ouvinte, já sabe, quando a gente encerra o episódio da semana, nós temos uma música tema. Hoje, quem escolhe a trilha de encerramento é o Lucas. E aí, Lucão, o que você escolheu pra gente fechar o episódio de hoje?
Olha, era um artista aí que eu tava querendo pedir aí faz tempo aí pra tocar, mas não consegui encontrar um contexto. Mas finalmente vai ter um Toca Raul, né? Que é o rock das aranhas, né? Raul Seixas, Raulzito, não podia deixar de ser.
Haha, melhor escolha. Então, galera, a gente se vê no Drops da semana que vem e um abraço pra vocês.
Falou, pessoal!
Deve ter uma boa explicação. O que é que essas aranhas tempo fazendo ali no chão. Uma em cima, outra embaixo. A cobra perguntando onde é que eu me encaixo. É minha cobra, cobra criada. Minha cobra, cobra criada. Vem cá, mulher, deixa de manha. Minha cobra quer comer sua aranha. Ela foi direto, foi pro meio das aranhas pra mostrar como é que é certo. Cobra com aranha que dá pé, aranha com aranha sempre deu. E jacaré é minha cobra, cobra com aranha. É minha cobra com as aranhas. Vem cá, mulher, deixa de manha. Minha cobra quer comer sua aranha. É o rock das aranhas. 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 Vem cá, mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha.
Minha noiva faz maquiagem, assim, ela até, tipo, faz... Ela cobra, ela faz maquiagem meio profissa e tal. Velho, uma outra skill que elas têm, mas eu acho que tá totalmente ligado à maquiagem, é como mulher consegue identificar cor diferente, cara. Porque o homem, você sabe que o homem conhece as 5 cores primárias ali, e escuro e claro, né? Então é verde, verde claro, verde escuro. Acabou, você não sabe, o verde ou vermelho, qualquer coisa, você não enxerga outras cores. Aí esses dias a gente tá procurando decoração para apartamento novo, que eu vou mudar, né? E, velho, minha noiva falou assim, não, porque eu tava pensando em colocar uma almofada Marsala.
Que caramba, isso?
Que porra é Marsala?
Que isso?
Exato.
Eu não sei, faço ideia do que é isso.
A gente não sabe, a gente não, você não conhece essa quantidade de cor, sabe? Aí ela teve que jogar no Google aqui em casa e me mostrar o que era uma cor Marsala, sabe? Tipo, é outra skill que mulher tem que homem não tem. Elas enxergam cores que a gente não enxerga, sabe?
Temos daltonismo aí.
É como se o homem fosse, sei lá, eu acho que é o cachorro que é meio daltônico, né?
É
como se a gente fosse cachorro, sabe? Elas enxergam e a gente não enxerga. É a única explicação que eu consigo ter, assim.
Porque homem, só homem junto, tá ligado? Tem uns papo... papo bem acéfalo, mas...
É lógico.
Faz parte da cultura macho.
É, cara, assim, vamos lá. O homem é o gênero... simples, sabe? A mulher é o gênero complexo. Então, tipo, aí os alunos até falam assim, nossa, vocês devem sair e aprontar um monte. Velho, a gente joga Street Fighter, sabe? Tipo, não, ninguém vai fazer nada de errado, não precisa fazer nada de errado, mas, cara, a gente precisa do nosso momento, sabe? De extravasar, de voltar a ter 11 anos de idade e falar bosta, sabe? Precisa.
Não. Vocês têm aquela conversa que vai revolucionar a política, a economia, a filosofia, a sociologia, né? E vai ver os caras tá falando bosta tomando cerveja.
É, entendeu? Aí você vai ver os caras tão falando do Bob Esponja, saca? Tipo...
Meu, esses dias eu vim pra lá em busão, vocês tiraram uma foto no busão, velho. Eu fiquei rindo umas 3 horas, velho. Você botou 2 tênis diferentes, velho.
Eu botei. Mas sabe por que eu postei a foto? Porque, cara, eu devo ter uns 500 alunos, mais ou menos, assim. E às vezes eu tô dando aula e, tipo, meu, eu esqueço o que eu tô falando. E os alunos acham que é tipinho meu, sabe? Meio de professor de cursinho. E eu falo, gente, eu sou desligado, eu não tô fazendo tipo, eu sou lesado mesmo, assim. E aí todo mundo, ah, é tipo. Velho, nesse dia, Lucas, eu peguei o busão, eu fui na prefeitura. Eu fui na prefeitura resolver uma treta lá. E eu fui com o tênis trocado, um pé de cada tênis. Eu falei, gente, eu tenho que tirar foto disso... Porque se eu contar, ninguém vai acreditar. Eu tava na prefeitura com o tênis trocado.
Aí você vai falar com o prefeito.
É, caralho, entendeu? Imagina, o cara bate o olho e fala, nossa, é algum louquinho da rua aí, né? É um morador de rua, sei lá.
É o usuário de crack.
É, tipo isso. E, velho, aí eu mostrei, eu tenho aluno no Facebook, eles viram e tal, eu falei, tá vendo? Eu falo pra vocês que eu sou lesado, vocês acham que é tipinho meu? E não é, cara, eu sou completamente desligado, Lucas. E é foda porque às vezes, tipo, ninguém percebeu, por exemplo. Só que, meu, a partir do momento que você percebe, parece que tá todo mundo olhando pra você, né?
Ficou inferno, assim.
É, Lucas, a gente falou sobre isso no episódio número... Caralho, esqueci, 13, né?
É, 11.
11, 11. Puta, tá foda.
Ó o tênis.
Deixa. É, Lucas, a gente falou sobre isso no nosso episódio de número... Caralho, qual que é o número?
11.
Porra, eu vou anotar aqui.
11.
Eu vou anotar aqui. Caralho, que Alzheimer, foda. Eu sou bem babaca, tipo, eu acho truco uma das coisas... Eu acho o jogo de truco um negócio legal, eu sei jogar truco. Mas eu acho que todo mundo que tá jogando truco tende a virar um imbecil. De gritar, de bater na mesa, e isso me irrita profundamente.
Não, começa assim, né? Tem que ter o cara que bate mais forte na mesa e que grita mais alto truco, né?
É, pra quê, velho?
Não, tem um bar aqui na frente de casa, os caras, todo sábado, agora, nesse exato momento, os caras estão jogando truco. É que meu quarto é nos fundos, aí você nem ouve. Uhum. Meu, é uma gritaria, velho, todo sábado. Ainda bem que os caras das 6, 7 horas da tarde, os caras já tá tudo trololó já, que são velhos.
Safado, né?
É, já eles vão pra casa, vai todo mundo. Aí a noite é tranquilo, mas sábado à tarde é giro o cabo ali, hein, jogando truco.
Mas você tá ligado, você sabe jogar truco, né?
Não sei.
Cara, assim, não precisa, Lucas. Você não precisa gritar, você não precisa. O truco é um jogo meio de blefe, de. Tem uma mínima estratégia ali. E, velho, se eu falar pra você truco. E eu gritar truco é a mesma parada, velho. É a mesma parada, sabe? É quando um monte de homem... Tem um professor meu que fala isso. Você junta os homens. Quanto mais homem você bota junto, cada homem que você bota cai 5 anos de idade mental. E é exatamente isso, velho. Tipo, parece que você tá numa roda de truco, todo mundo ali passa a ter 7 anos de idade e quer bater o pau na mesa e mostrar que é melhor. Que babaquice, sabe? Aí hoje eu resolvi que hoje eu vou falar merda nenhuma, vou ficar em casa.
Não, que isso, pô, tem que tá velho, 30 anos, que isso? Tem que sair, pô, tem que curtir.
Eu nasci velho, mano, eu até saio, mas assim, eu nunca vou poder sair de domingo, por exemplo, porque eu preciso de um dia inteiro pra me recuperar, sabe? Porque eu tenho o preparo físico de uma velha de 80 anos.
Não, eu cheguei nesse estágio também. Eu preciso. Se eu saio assim, por exemplo, uma sexta e um sábado. Eu já parei, tipo, ó, por causa do cast eu larguei mão do rolê de sexta-feira, né? Uhum. Aí, o sábado, se eu faço um rolê pesado mesmo, no outro dia eu tenho que. É só recuperação, entendeu?
É, eu tenho preparo físico de uma velha de 80 anos, mano. Eu não aguento mais.